ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor. É a edição de número 158, a décima dessa quinta temporada do podcast. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. A gente vai comentar bastante sobre, claro, Stock Car, como vocês viram aí na abertura, mas também sobre o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Espanha na semana que vem também da Fórmula 1, 500 milhas de Indianápolis. Falar um pouquinho também sobre o cenário do automobilismo com o nosso convidado especial, que daqui a pouco a gente apresenta. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast.
Fala, Rafa. Tamo junto. Só lembrando que GP da Espanha já é esse final de semana já.
Final de semana, exatamente. Tanta corrida.
Eu vou te falar, né? Era para ser a terceira de uma sequência, que não é o caso, porque houve aquele cancelamento em San Marino. Mas estamos aqui, estamos juntos mais uma vez, vamos falar de estoque. Então, temos um convidado aí, de um cara que eu gosto muito de verdade. Vai ser legal hoje.
Então, para a gente trazer o nosso convidado, vamos rodar a última vitória dele na Stock Car.
Já festa nos boxes. Vem para desfilar nessa última volta. Substituindo o líder em Interlagos e vindo aí para sua 19ª vitória na categoria. Aumentando, sustentando a diferença para o Thiago Camilo, que vem para mais um pódio. E mais uma vez para fazer bonito, outro gigante em Interlagos. Vem nesse momento, né, para o seu 13º pódio, o Thiago Camilo em Interlagos, só atrás dos 14 do Thiago Camilo.
Estava ali o Irineu, pai do Fraga, abraçando o Chico Serra, pai do Daniel Serra, ou seja, os pais desse carro aí.
E ele vem agora, joga para a reta, uma substituição de ouro, substituição vitoriosa, Felipe Fraga vence a segunda corrida em Interlagos. Outra vez com a festa, com a bandeirada do grande campeão Charles do Bronx, Felipe Fraga pela 19ª vez. Festa em Interlagos, o 10º maior vencedor, acostumado a vencer desde cedo.
Tá aí, Felipe Fraga, que ano passado substituiu Daniel Serra na etapa de Interlagos da Stock Car e ganhou a segunda corrida do dia. Campeão da Stock Car em 2016, mais jovem vencedor da categoria até hoje, ganhou lá atrás aquela corrida de duplas com o Rodrigo Esperafico, né? E depois na corrida seguinte a gente até pegou ele lá em Santa Cruz do Sul, fez um trote num instrutor de autoescola, né? Ele foi dar um passeio com o instrutor de autoescola na pista e deu um arrepio lá no instrutor de autoescola. Tudo bem, Fraga? Seja muito bem-vindo. Ele está em equipe nova, como você está vendo aqui no uniforme dele, aqui no vídeo, para quem está vendo o vídeo nas nossas plataformas. Ele está na equipe R Mateus desse ano. Tudo bem, Felipe Fraga? 10ª posição do campeonato. Seja muito bem-vindo ao podcast. Como é que você está vendo essa temporada, esse teu início de campeonato, essa tua volta ao Brasil depois de uma temporada lá no DTM?
Bom, fala Rafa, fala Luciano, prazer estar aqui com vocês, trocando aí uma ideia sobre automobilismo. Cara, tô muito feliz aí com essa volta para Stock, né? Passei o ano passado na DTM, não foi um ano tão bom para mim, sabe? Eu comecei sem muita expectativa, começou a ir bem, e aí depois eu acho que também acabei criando muita expectativa, então foi um ano muito difícil ano passado. Mas a minha volta para Stock tá sendo muito legal, muito bacana. Fiquei 3 temporadas aí só focado no automobilismo fora do Brasil. E acho que esse foi um ano aí que eu falei, tive a oportunidade de voltar para Stock com a equipe da Blau. E aí eu falei, vou dar uma curtida em casa de novo, curtir a família. E mesmo assim, continuo correndo, né? Eu tô fazendo IMSA. Vou fazer algumas etapas pontuais, Indian Le Mans Series, que já foi. Vou fazer 24 horas de Spa agora, daqui 2-3 semanas. Então, continuo na correria, mas bem menos que ano passado, né? Ano passado estava só Europa e Estados Unidos. Agora eu estou mais quieto.
Luciano, semana passada, inclusive, o Felipe estava lá em Spa-Francorchamps fazendo testes, né, com Mercedes, que ele vai andar nas 24 horas de Spa-Francorchamps. Uma prova que você conhece muito bem, né?
Então, conheço mais ou menos bem, até a gente estava aqui fora da hora e falei, pô, você já fez 24 horas, assim, avoado, né, cara? Conheço, eu vou sempre chamar o Felipe de moleque, porque ele estreou na Stock, ele era meu companheiro de equipe, e, né, moleque de tudo, menor de idade, então para mim é sempre um moleque. Então você vê que na cabeça, aqui no subconsciente, ainda, né, eu fico sempre achando que ele tem menos, muito menos experiência. O cara já fez uma porrada de 24 horas já, já ganhou Daytona, já fez um monte de coisa. Eu corri Spa, fiz as 24 horas de Spa, foi a única prova que eu fiz de 24 horas de carro. Então, né, você vê como as coisas mudam, o tempo passa, né? E ainda mais que você, Felipe, está longe, por estar nos Estados Unidos, está na Europa, não está aqui perto, a gente acaba, eu acabo esquecendo um pouco, tanto de coisa que você fez.
Até assiste pouca corrida, né?
Exato, exatamente. Por acaso, eu assisti algumas suas de DTM, e você acabou de falar do que não foi um ano tão fácil. Antes de falar de Stock, conta um pouquinho, curiosidade minha, inclusive, eu cheguei a testar de DTM, não vou lembrar o ano agora, porque, enfim, testei de Opel, era um carro difícil de guiar, porque os pneus não eram bons, os pneus desgastavam muito, nem sei hoje em dia como é que é, mas era legal. Como é que foi a sua experiência na DTM? Por que você não continuou? Como é que está a categoria hoje em dia? Eu tenho gravado aquela DTM que era muito forte, né? Não sei em que pé que está hoje em dia. Conta um pouquinho para a gente, porque realmente eu tenho curiosidade em saber isso aí.
Assim, eu acho que se você pegar de pilotos, eu acho que a maioria dos pilotos que estavam na DTM antigamente, que era aquele nível brutal, assim, muitos foram para a Fórmula E, quando a DTM deixou de usar aquele carro top, rápido, voador. A DTM hoje usa um carro GT3 com uns upgrades, sabe? Então, assim, não é a mesma coisa, mas, cara, você pega meio que a nata do GT3 mundial, tipo assim... Piloto, os melhores da Lamborghini, que dividem carro nas 24 horas, tem dois lá. Tem dois da Ferrari, dois, quatro da Mercedes. Então, continua sendo um campeonato assim, de fábrica e tal, mas também muitas equipes, né, envolvidas. Não é só, tipo, Audi fazendo Audi. Às vezes tem equipe que é Customer Racing, que tem patrocinador, tipo, Stock Car, assim, e faz acontecer. Então, nível de piloto muito alto, mas, assim... Eu até brinco, né? Não é um bicho de sete cabeças, são os caras que eu já disputei em outros campeonatos. E foi muito legal, eu tive a oportunidade de ir com a Red Bull, né? A Red Bull tinha dois carros lá, eu tive a oportunidade de fazer uma temporada com eles. Eles tinham uma parceria com a Ferrari, eu até na época saí da Mercedes para poder ter essa experiência aí com eles. E cara, foi muito tenso para mim, né? Eu cheguei lá assim, sem expectativa nenhuma. Mas lógico, né? A gente quer sempre andar bem. E já estreiei com pódio. Na minha primeira corrida eu fiquei em segundo, classifiquei em terceiro, fiquei em segundo, no primeiro final de semana. E aí começou assim, cara, eu falo que eu sou muito negócio de querer saber tudo, sabe, detalhadamente e tal. E no final do ano eu tive tanto abandono, assim, tanto acidente, tanta coisa, que eu parei para puxar, sei lá, meus últimos 3 anos de corrida. E entender, sabe, o que estava acontecendo. E assim, em 3 anos eu não tive a quantidade de DNFs que eu tive no DTM. Então foi uma, assim, acho que até o meio do ano eu estava sendo eu mesmo, eu estava andando agressivo, né? Eu sempre, tipo, acho que eu corro agressivo, mas com respeito, sabe? Como eu gostaria de ser corrida, né? Não dá para falar que eu corro tranquilo, que eu sempre estou de boa, acho que não. Só que aí, depois de tanta batida, tanto acidente, eu comecei a ficar naquele jeito mais passivo, entendeu? E aí comecei a tomar na traseira, entendeu? Largava de boa e pam, tomava de lado. E tipo, eu acabei vencendo uma corrida em Norris Ring, que é aquela pistinha de rua bem pequenininha. E aí, uma corrida antes do intervalo do verão, eu tava ganhando e aí o Bertolotti bateu em mim, faltando 3 voltas para acabar, e se jogou em mim. E eu já tava assim, tanto para ficar em segundo essa corrida, porque eu tinha as contas na minha cabeça que eu ia entrar de férias em quarto no campeonato. Porque tinha só 4 corridas. E aí depois dessa batida, em vez de eu ficar em sexto, eu fui para décimo, entendeu? Então, assim, de temporada, cara, eu fiz... Foi um primeiro, um pódio, dois quartos lugares, sempre estava na briga. Só que, sabe, quando parece que falta, assim, dar uma encaixada, Muita coisa assim eu já tentei ver e falar, caramba, quais que eu poderia ter evitado, quais que não. E é de fritar a cabeça, assim, sabe? Parece que não vale para ser mesmo ano. Mas, de qualquer forma, acho que eu venci uma prova no meu primeiro ano. E aí, para terminar esse assunto, a gente estava tudo certo para fazer mais um ano. Só que o Gerhard Berger, que era o dono da categoria, ele vendeu a categoria para um grupo chamado ADAC, que é aquele que tem o ADAC de Masters, né? É uma empresa muito grande que mexe com corrida. E aí a Red Bull tinha um acordo com o Gerhard Berger por causa do Mateschitz. O Gerhard Berger foi um dos primeiros atletas da Red Bull.
Uhum.
Um acordo assim de cavalheiro, assim, Mateschitz colocando o Red Bull lá para a gente ter uma corrida, uma equipe da Red Bull. Então, por isso meio que a Red Bull sempre esteve lá. Acho que com a saída do Berger, eles imediatamente tiraram o pé, cancelaram tudo. E aí, eu fui até meio em cima, né? Eu já estava fechado no IMSA, graças a Deus. Mas aí me organizei e estou na Stock agora.
Legal, ok.
Antes de falar da Stock em si, até aproveitando esse gancho de falar de DTM e tal, você está no IMSA, correndo também de GT lá fora, vai fazer 24 horas, prova de longa duração. Qual é a categoria que você ainda não correu, que você tem ainda sonho de correr lá fora, Felipe, você pensando no teu futuro na carreira?
Cara, eu acho que agora eu já andei de tudo, porque ano passado eu fiz até o teste no DPI, no Hypercar, eu participei do teste com a Acura. Foi muito legal, primeiro teste de DPI, eu fui mais rápido no teste, no meu primeiro contato com o carro, só que aí no segundo teste teve um acidente, né? O carro deu um problema na suspensão, o piloto bateu muito forte, não fui eu, mas enfim, não foi culpa do piloto também. E aí, cara, muita enrolação para poder definir quem ia ser os escolhidos, sabe? E aí eu já tava com esse negócio do DTM, dando problema, e eu tenho a minha equipe que eu corro de RMP3, né, nos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, não é hora de eu arriscar. Então eu me mantive no RMP3. Eu ainda não andei no RMP2, que tudo indica que ano que vem acho que eu vou botar nele, no IMSA. Mas o meu sonho é andar nesses Hypercar, cara, nessa categoria nova aí. Assim, o Hypercar ele ficou mais lento do que o DPI. O DPI era coisa de louco, assim. Acho que é uma coisa mais perto de Fórmula 1, sabe?
Uhum, uhum.
A experiência, assim, putz, o melhor dia da minha vida andar naquele carro. Mas o meu objetivo acho que é isso, cara, tentar andar no Hypercar e fazer essas provas de endurance, né?
Até para explicar para quem está em casa, o Hypercar, o DPI, né, era a categoria top do IMSA, né, antigamente, né, mudou agora, porque eles unificaram os regulamentos do IMSA e do Mundial de Endurance, do EC, então virou o Hypercar. E o Hypercar agora é a categoria top. Agora você tem Ferrari, Toyota, Cadillac, um montão de... Várias montadoras entraram nessa... No Mundial de Endurance e no IMSA como regulamento unificado. Então você tem a troca, né? Então essas corridas mais importantes do mundo, como 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, você tem várias montadoras disputando essas corridas importantes. Justamente são esses carros que o Fraga está falando, o DPI, o Hypercar. Então o regulamento unificado é justamente o tipo de carro que ele quer ainda pilotar, só para a gente explicar para quem está em casa e não conhece a fundo o regulamento dessas categorias. Falando de Stock Car, Luciano, Felipe Fraga agora conseguiu um bom segundo lugar lá na etapa de Tarumã, a gente tem até as imagens para rodar, foi um bom fim de semana para ir lá em Tarumã, né, Luciano?
Foi bom, foi muito bom, o Felipe classificou bem, eu lembro de cabeça aqui, se não me engano foi o mais rápido no Q1, talvez.
Isso.
E aí,
foi rápido demais, acabei com a minha classificação.
Tá vendo? Então, não, eu ia falar agora, eu falei na transmissão, falei, ó, geralmente quem é muito rápido no Q1 não consegue manter tanto, até por uma questão de equilíbrio do carro, né, um carro melhor de frente, etc, e também de poupar um pouco os pneus. Então quando eu vi você sendo primeiro mais rápido no Q1, eu sinceramente achei que você ia estar mais para trás do que você conseguiu no Q3, então por isso que eu estou contando, né? Acho que foi melhor até do que eu esperava quando eu vi sua performance, e você também foi muito bem na corrida, até a gente vê aqui você atrás do Júlio, não sei nem se você soube, né? Quando eu vi você passar o Júlio ali na, entre a 8 e a 9, eu falei, cara, esquisito passar ali do jeito que o Felipe passou. Depois eu fui saber que o Júlio estava com aquela porta do... Chama a porta do passageiro, né?
É, fiquei sabendo isso, é verdade.
É, a porta aberta, ele tentou fechar. Não sei como isso. O Júlio tentou fechar a porta.
Amarrada.
Exatamente, foi a hora que você foi lá e deu o baião. Esse aí, ó. Eu falei, cara, achei estranho, né? O Júlio Campos é um cara, aliás, sempre combativo, difícil de passar.
Sim, ele é difícil.
Então, aí eu entendi que ele vacilou, na verdade, de tentar fechar a porta. Mas, enfim, você foi bem. Mas a pergunta é, Felipe, né? Você... É, a gente começou ali junto na equipe do Mauro, que meu Mauro Vogue, um cara brilhante, mas era uma equipe muito desestruturada. Então, você sabe como é uma equipe de estocar que não tem as condições de vencer. Vencer campeonato, eu digo, né? Depois você foi... Mudou de equipe, foi campeão pela Stock. Essa última vitória que a gente mostrou, você fez justamente, na minha opinião, a melhor equipe da Stock, a equipe do Meinha. E agora você está numa equipe, vou chamar de uma equipe nova para você. Como é que está? Essa equipe está pronta para brigar pelo campeonato? É uma equipe que já está estruturada a ponto de realmente vencer? Ou tem coisas ainda que precisam melhorar para você poder ser realmente competitivo?
É, cara, assim, até chegar agora nessa corrida, as coisas estavam assim... difíceis, né? Falar que ia brigar pro campeonato era bem, como que fala?
Prematuro.
Bem prematuro, não sei se essa palavra é certa, mas chegamos em Tarumã, cara, de novo, treino muito mal, sabe? Andando assim, dando a vida ali para ficar em décimo, em nono, e aí a gente decidiu pro último treino do sábado virar o carro de ponta cabeça, porque meu carro saía de frente, assim, absurdo, eu não conseguia fazer essas curvinhas que a princípio são fáceis, né, de fazer pé embaixo. Meu carro saía de frente, parecia que eu ia passar reto. Aí a gente deu uma agressivada, e nesse último treino eu senti uma melhora, sabe, assim, eu senti o carro traseiro, até passando, assim, eu quase bati umas 3 vezes, só que eu falei, cara, eu prefiro, assim, a gente colocar um pneu novo e dar uma salvada, e ver o que acontece, pelo menos pra gente saber se a gente tá no caminho certo, entende?
Uhum.
Só que eu fui pro Q1, assim, eu juro que eu não, pra mim, eu nem ia passar pro Q2, entendeu? Por isso que aí eu dei a vida naquela volta, eu fiz uma volta, tipo, perfeita, e meu volante não funcionou, sabe? Na volta. E eu ainda fiz a 1, a 2, a 3, acelerando, cara.
Uhum.
Ninguém me falou, tipo, putz, né? Porque
tira o pé.
Quando você tá na disputa, você sai por último do box, né? Você sai junto com os ponteiros. Quando você tá andando do meio para trás, amigo, aí você é o primeiro a sair, você já gasta mais que todo mundo, já sai na desvantagem, né? Uhum. Então eu fui um dos primeiros a sair, fiz essa volta incrível, que foi a volta mais rápida do final de semana, e aí ainda fiz a 1, 2 e 3, então eu ainda deu forçado muito na volta em si, eu ainda forcei mais meia volta, né? Que são as 3 curvas que gastam.
Sim.
Aí, putz, quando o cara falou, o engenheiro falou assim, P1, eu falei, não é possível. aí fui pro Q2 já assim, putz, agora já eu sei, né, que quando já tem pode na Stock Car, você nunca dá tudo no Q1. Q1 é uma volta limpinha ali pra ficar entre os 16, né? Não precisa ficar entre os primeiros. Aí no Q2 o carro já mexeu bastante, e no Q3 é aquele all-in, né? Salve-se quem puder. Eu já tava com o carro bem gasto. Uhum. E aí, na corrida, que a gente deu uma vacilada no fim, porque como a gente tem ainda essa desconfiança do carro, né? A gente não foi pra corrida, tipo assim, vamos fazer ponto. Eu tava muito assim, será que o meu carro aguenta fazer 2 corridas? Eu tava mais nesse pensamento. Então, a gente deu tudo na primeira. Eu fiz um kamikaze, um combustível, usei todos os pushs que eu tinha. Então, acabou que foi legal de fazer um pódio, mas eu pontuei muito pouco, né? Em relação ao carro que eu tinha. Mas, tô feliz que eu acho que a gente deu um passo pra frente com relação ao acerto do carro. Agora, será aí, Cascavel, pra ver se a gente vai... A pista é muito parecida, na minha opinião, de acerto, sabe?
Uhum.
Esperar e ver se a gente vai estar brigando de novo. Eu acredito que deu uma melhorada.
Legal.
E, Felipe, até aproveitando, você falou sobre a questão do carro, né? Você ano passado andou nesse carro, né? Só que pela equipe RC. Esse ano tem a diferença dos pneus Hankook e a questão das asas traseiras um pouquinho maiores por causa justamente dos pneus. Qual foi a diferença que você sentiu do carro desse ano para o carro do ano passado? Você sentiu alguma diferença? em relação aos pneus, principalmente?
Então, na verdade, eu não senti quase nada de diferença, porque eles colocaram essa asa de volta, né? Que é a asa do Stock Car antigo, de quando o Stock era bem mais rápido. Então, acho que o pneu, com certeza, ele é pior do que o outro. Ele é mais lento. Mas eles compensaram, entendeu? Eles tiraram uma mão mais leve com a outra, entende? Entendi. Então, ficou muito parecido. Eu acho até que tá mais legal de guiar agora do que o carro de antes. Dá para agressivar mais nas freadas e tal. Só que o que tá acontecendo muito é, cara, a diferença nos pneus. Eu tô ouvindo muito falar que tava bem o final de semana inteiro, fui pro quali e parecia que eu tava andando na chuva, sabe? Tá, isso aí que tá preocupante, assim. Vamos ver se vai melhorar daqui pra frente.
É, Luciano, a gente falou sobre isso no programa passado também, né? Que com aquele incêndio lá na fábrica da Hankook na Coreia do Sul, houve uma diferença realmente nos lotes dos pneus, né? Muita gente reclamando sobre isso.
É, Rafa, exatamente, a gente falou, eu vou te falar por experiência própria, né? Vou repetir o que eu falei. Talvez nem seja somente a questão do incêndio na fábrica da Coreia do Sul, talvez nem seja esse só o problema, porque tudo bem, isso pode agravar, que de repente alguns pneus vieram de lá, alguns pneus vieram de outra fábrica. Eu já falei aqui, e o Fraga sabe disso, pneu é que nem bolo da avó, você pode pegar a receita igualzinha, às vezes pegar até a sua avó, levar para sua casa, só o fato do forno ser diferente, o bolo é diferente. Então, pneu é mais ou menos isso, tá? Tudo igual, tá? Mas, cara, fez em fábricas diferentes, em fornos diferentes, a maneira que ele é armazenado, né? Eu já contei que eu vivi problemas, por exemplo, com a Goodyear na Stock Car, foram descobrir que o armazenamento dos pneus era inadequado, não era num galpão climatizado, ou seja, tinha uma diferença dos pneus que estavam embaixo do empilhado, né? Estavam empilhados, os de baixo tinham uma característica, os que estavam lá em cima tinham outra característica.
Yeah. Lembro que a gente teve um problema. Peso, outros no sol, outros no frio.
Exatamente, tem temperatura, peso. Exatamente.
Um resseca, o outro da massa.
Exatamente, cara. Lembro que a gente teve esse problema quando era o Pirelli Nacional aqui na Stock Car. Tinha diferença entre os pneus, e eles falavam, meu, é tudo igual, mas não era. Lembro que na época da Bridgestone na Fórmula 1, imagina, exatamente a mesma coisa. A gente foi descobrir, e quem foi lá apontar o dedo? O Luciano, né? Os caras falaram, não é possível esse cara querer, enfim, querer falar mal do... Enfim, mas eu tinha razão, depois fui descobrir que eram, eles chamam de batches, né? Que são lotes diferentes de pneus, que um era a fábrica da Turquia, o outro vinha numa fábrica da Itália. Cara, pneu é super complicado, então não sei se no caso, né, da fornecedora da Stock agora é por conta do incêndio ou por falta de um controle de qualidade, que eu já vi acontecer, como eu falei agora, entre outras fabricantes. Então, eles vão ter que fazer um pente fino aí, vão ter que ouvir os pilotos a respeito das reclamações, fazer uma comparação para ver se são todos do mesmo lote, onde foram fabricados, como foram estocados. Tudo isso dá diferença, e fazer aí sim um pente fino para que daqui em diante a gente tenha, a Stock tenha então uma, né, um equilíbrio.
Primeiro tem que voltar a ter pneu, né? Tipo, pô, a gente fica feliz. Para mim não interessa a marca, tipo... A Hankook chegou aí patrocinando forte o evento. Eu acho que a categoria tá maravilhosa, só crescendo. Eu só vejo assim, melhorias de quando eu fui para agora. Acho que tudo tá mais legal, sabe? Os pilotos, eu tô sentindo que tá tendo um respeito maior na pista. Você não vê mais esfregando o outro, dando aquela saída de frente da bola, sabe? Então, assim, isso tá muito bacana. Eu até quando cheguei de Pernambuco, brinco, né, que seu amigo de Cezinha falou, como é que tá as ultrapassagens? O cara dá aquela saída de frente ou tá fazendo lado a lado? Ele, não, tá fazendo lado a lado. Então, é meio que isso. Então, o negócio do pneu, a gente torce pra que eles arrumem, porque, cara, é um absurdo, assim, a gente tem dois treinos de meia hora, que já não é nada, sabe? Você vai correr umas categorias, outras, cara, tem, sei lá, tem 6 horas de treino antes da corrida. Não tem limitação de pneu, sabe? Eu acho legal limitar o pneu, porque, querendo ou não, senão fica aquele negócio de quem pode mais chora menos, né? De grana. Só que também não dá para estar do jeito que tá. A gente vai passar pneu, coloca 2 pneus novos de um lado e um de 7 voltas do outro lado, tipo assim. A gente tá falando da Stock Car, né? É a maior categoria do Brasil, tipo, isso aí. Só que a gente entende que é por esse problema que eles estão passando, então... Minha pedida é para que isso volte para a gente poder, né, testar e andar com o pneu, entender ele melhor.
Felipe, Rafa, até só para explicar também para quem não sabe exatamente do problema, né? A fábrica da Hankook na Coreia do Sul pegou fogo. Então, não só Stock Car, como outras categorias estão com limite de número de pneus. Então, o que o Felipe está descrevendo é o seguinte: pelo menos no final de semana, que você tá, são poucos treinos, mas pelo menos para você entender como está o carro, o ideal é você colocar, obviamente, um jogo de pneus, ou seja, os quatro pneus novos, para poder realmente sentir equilíbrio. Só que eles estão limitando, ao invés de dar 8 pneus por carro novos por corrida, estão dando 6. Então, é o que o Felipe explicou, está colocando só dois pneus novos de um lado, dois usados de outro, e aí você nunca vai saber exatamente qual é o equilíbrio do carro, porque quando for para a classificação com os quatro pneus novos, o carro é diferente. Então, é um problema, mas, de novo, né, eles irão resolver. O único problema só sobre essa questão de controle de qualidade que eu estava narrando agora há pouco, é que eu tenho certeza que eles vão resolver, mas eu não acho que vai resolver, por exemplo, para Cascavel, porque não deu tempo, né? Os pneus ainda estão misturados. Caso haja uma mistura aí de pneus de lotes diferentes, de características diferentes, até pela escassez de pneus, não dá para corrigir no curto prazo. Então, vamos ver como é que vai ser Cascavel, mas sem dúvida nenhuma, a Stock Car e a fabricante de pneus vai botar isso em ordem o mais breve possível.
É, inclusive, até aproveitando, né, houve inclusive um remanejamento dos pneus que seriam usados pela Stock Series, né, antiga Light, para a categoria principal, justamente para que não faltassem pneus para as equipes da Stock Pro, né, justamente ainda assim com essa contingência de uso, né, com a redução de entrega de jogos de pneus para as equipes, isso que o Felipe narrou, né, de 6 pneus entregues em vez de 2 jogos novos por etapa, limitando que os pilotos usassem. A Stock Series está usando ainda os Pirelli que estavam armazenados do ano passado. A Hankook já cancelou, algumas categorias no exterior já cancelaram contratos com a Hankook por causa justamente dessa limitação. Não é o caso da Stock Car. A Hankook prometeu prioridade para a Stock Car para entregar esses pneus o mais rápido possível. A promessa é que vai ter pneu entregue para o intervalo entre Cascavel e a etapa de Interlagos no dia 9 de julho. Então vamos ver se eles vão conseguir cumprir esse cronograma.
Para voltar ao normal, né? Para ter o tanto. É. Porque esse ano ia ter um upgrade com a entrada da Hankook.
Isso.
Com essa questão de, sabe, de não ter pneu no final de semana. Ia ser melhor. Aí deu esse BO do fogo.
Assim, é a promessa
que tem problema da qualidade, talvez, mas, cara, tem que ter pneu, né? Porque não é uma categoria barata. Então você, um orçamento caríssimo, não ter pneu, sabe? É loucura. É o dinheiro que é gasto ali.
A promessa é que para o ano que vem tem a promessa que ia ser para esse ano, né? Que vocês têm mais jogos de pneus novos disponíveis para o fim de semana. Mas que pelo menos a situação fique menos complicada para a etapa de Interlagos no dia 9 de julho, que vai ser disputada em São Paulo. Vamos ver.
Parece que vai vir lotes separados do mundo inteiro.
E aí,
tipo assim, vem um lote e eles vão tentar correr só com esse lote. Senão vai virar loucura, né? Vai virar aquele que o Luciano falou.
Drama do controle.
Foi feito no, sei lá, nos Estados Unidos, outro na China, temperatura diferente.
Estão remanejando lotes que estavam indo para categorias nos Estados Unidos, categorias na Europa, estão juntando esses lotes e trazendo para cá. A questão é organizar isso tudo para ver se consegue.
Não, acho que eles estão empenhados aí também. Acidente, né? Já aconteceu, uma pena.
Tem uma vontade, tanto da Stock quanto da Hankook, de fazer isso funcionar. E a gente espera que funcione para Interlagos. Até porque lá em Cascavel, né, Fraga? Você falou da questão da similaridade das pistas, né, de Tarumã com Cascavel. São duas pistas de muito alta velocidade, com poucas curvas também, né? Cascavel tem a questão de um asfalto novo, né? Pelo que eu vi das obras, a promessa é que seja um asfalto muito parecido com o de Interlagos. Controle de qualidade alto. Tem, inclusive, o Luiz Ernesto Morales, que hoje é o chefe da comissão de circuitos da CBA e é o engenheiro responsável pelo asfalto de Interlagos, pelas obras Interlagos, foi lá supervisionar essas obras, né? E a promessa de que o asfalto em Cascavel vai estar muito bom, áreas de escape novas, vamos ver se isso vai ser cumprido realmente. Então, a questão do desgaste lá em Cascavel não vai ser tão dramática quanto o desgaste lá em...
Então, mas já não era, né, na verdade. Até 2019, que quando eu corri, era uma pista que o pneu lá aguentava bastante.
Na última etapa, ano passado eles não correram lá, e um dos motivos foi a questão do asfalto. O asfalto estava muito degradado.
Entendi. Então, 3 anos também. andando truck, vai andando os carros, meu.
É, e aí uma das cobranças da Stock era por um asfalto novo, e foi feito o asfalto. Qual a expectativa para a etapa? O que a equipe de vocês está esperando para essa etapa?
Eu, assim, estou esperando ir bem, porque é o que eu falei, aquela da mudança que a gente fez no carro ali, que a gente virou ele de ponta cabeça, porque saía muito de frente. Eu brinquei com o meu engenheiro, falei, cara, eu quero ir para a pista agora e parar aqui assustado, que eu quase bati o carro, porque não sai muito de frente, entendeu? Aí a gente fez uma loucura lá e deu uma acendida. Só que eu já tinha passado meu pneu, então por isso que eu falei, fico quase sem saber onde eu estava. Eu acho que agora eu já estou mais próximo dos ponteiros. É, aí, lógico, né, se eu faço a classificação boa agora, já vou sentir, é outro approach, né? Você não é o primeiro a sair no Q1, você não fica dando volta a mais, é, você vai para a corrida, tipo, eu nem disputaria com o Thiago, entendeu? Eu já na quinta volta ali, eu poderia ter economizado, sei lá, 5 litros de combustível, é, andar na boa, sem usar push, mesmo assim eu terminaria em segundo, entendeu? Só que quando você não tá tão bem, ou acha que não tá, você vai tudo, né, até o final. Ali a gente não respirei naquela corrida, foi... No final o Thiago olhou pra mim e falou, não desiste, não. Aí a gente... Mas é isso. Acho que a gente vai bem de novo.
Luciano, para a gente encerrar o assunto Stock Car, mais uma pergunta para
o... É, até pensei, Rafa, eu falei para não falar o mesmo, que a gente, né, já falou sobre Stock aqui, o Felipe tem explicado bem as questões aí dele, da equipe, etc. Queria fazer uma pergunta do assunto diferente, porque eu até lembrei uma vez que a gente esteve aqui com o Atila, que foi muito legal, uma coisa que eu não sabia. O Atila tem brevê, pilota avião, tem avião, contou, né? A gente mostrou, na verdade, aquela viagem que ele fez para trazer o avião dele lá dos Estados Unidos até aqui o Brasil, ou seja, um papo bem diferente. E eu lembro, né, eu sei, na verdade, que você e sua família são envolvidos com jet ski, com coisas da água, do mar, sei lá, você é de Palmas, né, cara? Lá, o mar lá tá um pouco longe. Mas vocês...
Se dedicam
ainda, talvez. Queria saber como é que você tá. Queria saber para quem é, porque tem muita gente que escuta a gente aqui que, obviamente, gosta de carro de corrida, mas gosta de outros esportes. Essa questão de motores na água, teve alguma coisa ali que ajudou você a crescer em relação ao automobilismo, aprender alguma coisa, desenvolver alguma técnica, ter algum outro tipo de sensibilidade ou não? Era só diversão e negócio, no caso da sua família?
Não, na verdade. É, desde molequinho, assim, 5, 6 anos, eu já andava de jet ski e de kart. Mas eu nunca pensei nisso que você falou, assim, de ligar uma coisa com a outra. Mas falar um pouco da minha empresa, em 2013, a gente teve a oportunidade de abrir uma concessionária da Sidu, Canan, que é os produtos da Bombardier, né, da BRP. É, hoje a gente está indo para a quinta loja já. A gente está em Palmas, Imperatriz, no Maranhão, Araguaína, em Tocantins, Curitiba, e vamos abrir em São José do Rio Preto. A gente é top 3 hoje que mais vende jet ski no Brasil, então a empresa tá bombando. Então, quando eu não tô nas corridas, eu vou pra loja cedo, das 8 às 6 da tarde.
Deixa eu contar aqui, Rafa.
Só pessoa normal.
Boa, não, cara, tem que, né? Alguém tem que trabalhar nessa família aqui. É, deixa eu falar porque eu fiz essa pergunta, que eu escutei um negócio recente, tá? Por mais que eu conheça o Jack Stewart há muito tempo, ele já tinha falado algo a respeito, mas não tão bem explicado que nem eu ouvi ele falando recentemente. Você vê como outros esportes podem nos ajudar de alguma maneira, né? Talvez o Felipe não tenha essa, ele nunca pensou a respeito, mas depois aí você pensa, quem sabe numa próxima eu te pergunto de novo, você vai conseguir linkar uma coisa na outra. Eu vou falar por quê. O Jack Stewart, ele era um excelente atleta, ele foi para a Olimpíada, inclusive disputar tiro, né? Tiro aqueles pratos que são arremessados e atira e tal. E ele falou que o tiro ajudou ele em duas coisas, ajudou bastante em duas coisas. Primeiro, de lembrar que o erro no tiro não tem volta, ou seja, você deu um tiro, errou o prato, não tem como dar o segundo tiro, acabou. Você não pode errar. Então, naquela época onde tinham muitos acidentes na Fórmula 1, e os acidentes eram praticamente muito fatais, né? Morriam. Tinha morte todo ano na Fórmula 1, se pegar uma década lá, ainda mais na década de 60 e 70. Não lembro se teve um ano que não morreu alguém, né? Então, aquilo ajudou o Jack a ter uma noção melhor do custo do erro, né? De não errar, de não se permitir errar. Então, ajudou em relação à segurança dele. E a outra questão também da calma e da respiração, que obviamente para você ter uma mira boa, quando você vai puxar o gatilho, você não pode nem estar respirando, né? Você tem que estar segurando a respiração. Ele até escolhe um momento entre um batimento cardíaco e outro. Olha que louco, né? Ele tá, na hora que o coração não bate, ele atira para ter uma precisão maior. E o Jack falou que essa maneira calma de lidar com ali uma pressão, uma certa tensão, é o que ajudou ele a vencer muitas corridas que naquela época ele falou, eu ganhava, a maior parte das coisas que eu ganhava nas 5 primeiras voltas. Por quê? Todos os outros pilotos estavam muito tensos, como tinha um perigo muito grande envolvido, tinha um risco muito grande envolvido, todo mundo largava, tipo, duro, né, travado, tenso, e ele largava muito calmo. E ele via que ele conseguia abrir uma vantagem grande nas 5 primeiras voltas, uma vez que, obviamente, ele, né, era muito rápido, abria, sei lá, 5, 8, 10 segundos de vantagem em 5 voltas, depois ele só administrava. Então, por isso que veio na cabeça, né, de como algumas coisas que a gente faz na vida, sem a gente perceber, nos ajuda a desenvolver algumas habilidades, por exemplo, no automobilismo. Então, sim, foi por isso mais interessante de ouvir isso do Jack.
Sim, o cara com uma consideração dessa para fazer um quali, imagina.
Uhum, total.
Vai bater de frente pelo...
Ah, e você falou de, eu até lembrando do Luciano, a gente até comentou isso na última Extreme E que a gente transmitiu, né? Tem o Nasser Al-Attiyah, né? Que é medalhista olímpico.
Sim, tiro, é verdade.
E é um dos maiores pilotos de rally da história, né? Então, também tem essa questão, né? Para a gente encerrar o assunto Stock Car, só para a gente vai rodar a classificação do campeonato até agora, né? Tem aquele recurso do César Ramos rolando, né? Mas a classificação nesse momento é essa. Thiago Camilo em primeiro com 97, Gabriel Casagrande em segundo. 99, Thiago, 97, Gabriel, 79, Rubinho, 77, o César, 73, o Ricardinho, Bruno Batista em 6 com 69, Daniel Serra, 68, Guilherme Sala, 63, empatado com o Baetano de Mauro. Em décimo lugar, o Felipe Fraga com 58 pontos. A próxima etapa, nos dias 17 e 18 de junho, lá em Cascavel, circuito de alta velocidade, a volta da Stock Car ao Paraná. Ano passado não teve etapa lá no estado da região sul do Brasil, né, a Stock Car voltando ao Paraná nesse ano. Claro, com transmissão ao vivo do Sport TV, naquele esquema que você viu na última etapa, né? Sábado com a classificação e logo em seguida as duas etapas da Stock Series, e no domingo todo aquele pré-especial que você viu na última etapa da Stock Car lá em Tarumã, né? A gente abre com as duas etapas da Stock Series e aí fica direto até o pódio da Stock principal, então você não perde nada, todos os detalhes da Stock Car aqui nos canais Sport TV, você não perde um detalhe. Falar de Fórmula 1 agora, Grande Prêmio de Mônaco, e Luciano Burti, teve mais uma vitória do Max Verstappen, eu já vou gravar esse trecho aqui.
Pode gravar.
Vou gravar esse trecho e não vou ficar, não vou mais falar, né, porque gastar saliva à toa sempre dá Max Verstappen, mais uma vitória de Max Verstappen, e a gente até comentou no vídeo que a gente grava pro GE, né, a gente acaba não falando muito do talento do Max e acaba destacando muito o carro, né? O carro genial projetado pelo Adrian Newey. Mas lá em Mônaco deu para ver que como o braço do Max faz diferença, né?
É. Antes de eu falar, deixa eu perguntar para o Felipe. Você assistiu a corrida, Felipe?
Assisti.
Tá, boa. Porque assim a gente fala um pouquinho.
O Felipe é um grande comentarista. Ano passado a gente falou de Fórmula 1 aqui, ele falou muito bem.
Tá.
Falando seguinte, comentário, eu vou falar, eu não ia falar, tá? Mas eu queria agradecer a vocês pela corrida de Interlagos. Porque eu fiquei tipo, muito chateado vendo as corridas depois. E, sei lá, não é negócio de puxar saco, entende? Achei que foi muito legal vocês... Sei lá, assim tipo vocês falaram que é de verdade, entendeu? Não é aquele negócio de ficar julgando muito. É, eu sei que é muito difícil, né? Imagina você narrar e comentar. É, mas obrigado, porque eu achei muito bacana.
A gente, vou falar em nome do Rafa aqui também, cara, a gente tenta realmente ser imparcial, óbvio, e você convive não só na Stock, óbvio que você tem alguns caras que são seus amigos, são alguns que você não lida bem, né, por questão de competição, isso eu falo por mim, não pelo Rafa, né, mas, cara, a gente tenta ser realmente muito isento e aquilo que a gente fala pode errar às vezes, como qualquer um, né, cara, aí, pode até errar.
Quando eu vacilar, tem que falar mesmo. Eu vacilei lá, né? Mas... Com o do Barrichello, eu vacilei. Tanto que eu fui na torre lá pedir desculpa.
Sim, eu fiquei sabendo, mas a gente tenta ser realmente muito imparcial, então geralmente a gente dá certo, né, Rafa? Mas enfim, para falar sobre Mônaco, Felipe, por isso que eu perguntei se você tinha assistido, já falei com o Rafa a respeito, e é bem o que o Rafa trouxe, né, cara? O carro da Red Bull desse ano é tão bom, mas é tão bom, que acaba ofuscando o que o Verstappen ainda faz de diferente, né? A gente sabe que o Pérez é um piloto muito bom, mas, cara, é outro nível, não é o nível do Verstappen. E o que eu quis destacar ali, né? Tudo bem que teve aquela questão da volta da classificação, que ele tirou muito bem o último setor. Eu nem vi tanto brilho do Verstappen ali, tá? Eu, se você, Felipe, vê, quando ele entra na rascaça, na última curva que ele vira, cara, o carro entra, diferentemente do carro do Alonso, que vem saindo de frente. Como ali é uma curva que tem muito lock, né? Tem muitos terços no volante, você sabe que tem que esperar para tracionar. Então, ali foi o tempo do Alonso perdido. O carro do Verstappen entra e traciona, então matou ali. Não foi tanto o brilho que eu vi, como os outros viram, né, do Verstappen em Mônaco, mas eu vi muito mais na corrida. Cara, a hora que começou primeiro que ele conseguiu, com os pneus ali, claramente o pneu com muito grain, né, que é o pneu esfarelando, ele conseguiu se manter na pista, esperando justamente o momento da chuva, caso a chuva chegasse, o que aconteceu. Muitos outros pilotos ali em Mônaco teriam parado antes, porque pneu com grain lá, cara, é super complicado. O carro sai de frente, o carro tem tendência de sair de traseira bem na entrada de curva, quando você já reduziu a questão do downforce. Ou seja, tudo que você não quer em Mônaco, né? O cara tocou nessa, mas principalmente quando estava molhado. E até por um lado a gente fala, pô, o cara é meio até irresponsável de começar a andar, meu, de lado, raspando o muro na chuva. Mas eu vi um outro lado, cara. Eu vi o lado de um cara tão confiante, né? Um cara tão habilidoso, tão competente, mas tão confiante que ele estava, meu, com 18 segundos na frente do Alonso e de repente começou a abrir 2 segundos por volta. Então, assim, o nível do cara, por isso que o Rafa puxou bem, o carro é o melhor do grid? Disparado o melhor, mas, meu, o Verstappen é hoje, né? Sem querer só torcer para o vencedor e falar bem do vencedor, não é isso, mas é hoje o cara diferente ali que realmente consegue guiar de um jeito que... Tem o Hamilton, tem Alonso, tem Leclerc, mas pô, ele está num nível muito elevado, com uma confiança assim nas alturas. E para quem conseguiu enxergar tecnicamente o que ele fez ali na pista, cara, foi incrível o que ele fez naquela parte de final com a pista molhada.
Eu até escrevi isso no Mando Baixo, Felipe, que você ter um carro dominante na Fórmula 1 é ao mesmo tempo uma bênção, né? Você pode conquistar tudo que você quer, você tem todas as chances de bater os recordes que você almeja, né? E conquistar títulos mundiais. Mas ao mesmo tempo é uma maldição, porque você vai ter teu talento questionado durante todo o tempo por todo mundo. Isso aconteceu agora, há pouco tempo com o Hamilton, né? Quando ele estava na Mercedes, e a Mercedes tinha o melhor carro e dominou a Fórmula 1 por 8 anos. Mas o Verstappen talvez seja o maior talento da Fórmula 1 atual e está numa excepcional fase e casou com esse carro da Red Bull. E para quem duvida disso, é só ver o que o Pérez fez no fim de semana com o mesmo carro, cometendo um erro primário lá no Q1 em Mônaco. O que você achou da vitória do Verstappen, Felipe?
Ah, o Burt falou, ele está em... Acho que, na verdade, a minha opinião é que antes ele não tinha, acho que, um carro igual ao da Mercedes, só que ele já dava trabalho. E aí todo mundo falava assim, o cara é agressivo, ele é muito novo, né? Ele é meio maluco. Só que na verdade é que, cara, é aquele negócio, ele tem limão, faz limonada. E ele meio que tinha que passar do ponto para tentar ter uma briga, porque senão o cara sumia dele, né, o Hamilton. E agora ele tem um carro do nível do Hamilton, daquele ano, eu acho. Só que eu acho que ainda tá mais, né? A diferença da Red Bull tá mais do que a da Mercedes e dos outros naqueles anos de vitórias. Então, o cara anda, meu, passeando. Tipo assim, teve um momento da chuvinha que o Alonso tirou 4 segundos dele em 2 voltas. Isso. Aí eu falei, caraca, o Alonso vai chegar nele, né? Cara, ele pegou aí 2 voltas e respondeu de volta. 2 segundos, 2 segundos. Tipo assim, ele já falou, não vem não, só tô passeando aqui, entendeu? O cara tava, meu... E ele, eu acho legal que ele não corre como se estivesse ganhando a corrida, né? Ele corre como se estivesse em quinto, tendo que passar 4.
Exatamente. Exatamente.
Um nível muito forte. Aquela classificação ali, acho que ele foi o último a sair, pegou a pistinha perfeita. Ele andou com o pneu usado, né? No Q3. Ele deu uma saída de usado e depois 2 de novos. Que Porque muita gente pensou que aquela primeira volta dele, ele já tinha levado tempo do Alonso, mas na verdade a bomba estava vindo no final do treino.
Sim, sim, verdade.
Mas foi incrível. Eu fiquei na hora torcendo pro Alonso, para ser sincero. Falei, putz, o Alonso podia fazer uma pole, né, em Mônaco.
Sim.
Mas o Alonso, o que ele tá fazendo, tá sendo muito incrível também, né, cara?
Acho que estava todo mundo aqui torcendo para o Alonso no fim das contas, porque era a chance da Red Bull não ganhar uma corrida do ano, né?
Sim,
porque
era essa.
A gente julgar agora Barcelona, né, que é a próxima etapa, para a gente falar já da próxima corrida, Barcelona é aquele circuito que o melhor carro tende a levar vantagem. É o circuito que tem curvas de todos os tipos, né? Curvas de alta, de baixa, de média velocidade, reta longa. É o circuito onde as equipes normalmente avaliam todos os pontos fortes e fracos dos seus carros. Tanto é que durante anos foi a pista que as equipes gostavam, né? E faziam a pré-temporada. A Fórmula 1 marcava a pré-temporada lá por causa do clima e porque é uma pista que avaliava bastante os carros também. A pista de Barcelona. E agora a gente chega no Grande Prêmio da Espanha. A Mercedes vai finalmente avaliar se as novidades dela, que ela estreou em Mônaco, funcionaram a contento, mas é uma pista em que a Red Bull é mais favorita do que nunca, né, Luciano?
Sem dúvida. Barcelona é uma pista, digo, difícil, porque não permite que o piloto faça muita coisa, assim, tirar no braço, aquele famoso tirar no braço. Não tem muito o que tirar no braço em Barcelona. Lá você depende de carro bom, tem uma reta longa, freadas fortes, curvas de raio longo, né? Então a curva 3, curva 9, tem curva em subida, curva em descida, tem de tudo, cara. Então ela precisa de muito downforce, muita pressão aerodinâmica, de carro equilibrado. E a gente tá falando o quê? De Red Bull, né? Carro equilibrado, pressão aerodinâmica, reta longa. Não tem muito o que fazer, Rafa. Lá é uma pista sim para Red Bull levar vantagem. Mais uma vez, a gente sabe que em corrida tudo pode acontecer. Mas a gente está vendo aí, né, que nem o Alonso, que nem o Felipe falou, né, o cara tá guiando muito ainda, né, o cara, óbvio que é um cara que já passou do auge da sua carreira, por questão de idade, tá, a idade faz a diferença, então, mas, cara, é um cara super experiente, até para falar um pouco, acho que eu já respondi sobre Barcelona que sim, Red Bull é a favorita, mas até vale destacar, né, acabei de falar do Verstappen, que é aquele cara que tá, meu, cara diferente, fazendo algo diferente. Eu lembro até quando eu falei do Fraga chegando na Stock, né, que é um moleque diferente também, chegando assim e tal. Eu tava em Jerez de la Frontera, vamos lembrar que a sorte que eu tive na Fórmula 1, que naquela época se testava e muito de Fórmula 1. Em 2000 era piloto de teste da Jaguar, tava lá no final do ano, devia ser dezembro já, a gente testando em Jerez de la Frontera. E eu tava de Jaguar, eu lembro que era aquela época que tava bom, assim, de treinar pelo menos, que a Jaguar era um carro razoável, mas nos treinos, talvez a gente usava um pouco menos de combustível, ficava ali entre, me via na página dos 10 primeiros, já me achava, né, alguma coisa, era legal de ver, e de repente tinha lá a Minardi, obviamente a equipe mais fraca do grid, com 6 pilotos, justamente fazendo uma avaliação entre esses 6 para tentar escolher um para o ano seguinte. E, cara, de repente, esse tal de Fernando Alonso, que era um cara que estava ali na 3000, que não tinha tido grandes resultados na 3000, porque a equipe não era competitiva, mas sabiam que o cara era bom, né? Óbvio. Esse cara foi para a pista no momento que choveu tão forte que nem um carro foi para a pista. As equipes falam, não dá para sair, que é perigoso, acoplanar na reta e tal, beleza. De repente, sai esse cara, meu, Alonso. Então, como não tinha ninguém andando, dava para escutar ele andando. Esse cara, meu, você escutava aquela Minardi estacionando a reta inteira, meu, o cara de lado, estacionando, resumindo a história. Os outros pilotos depois saíram na chuva, com a pista melhor, melhor do que ele pegou a pior pista. Esse cara enfiou, assim, se não me engano, 3 ou 4 segundos em todo mundo que andou no mesmo carro que o dele. Óbvio que eram pilotos bons, não eram, né, qualquer um. Falei, meu, quem que é esse cara? Quem que é esse cara esquisito? Aí, ano seguinte, o empresário era o Briatore, já estava ele lá no grid. A gente, na verdade, estreou na Fórmula 1 no mesmo ano, no GP da Austrália, e aí se tornou o que se tornou. Então, é muito legal lembrar de onde esses caras saíram, né? Os caras são meio extraterrestres, são poucos, mas o Alonso é um deles.
Pra gente encerrar a Fórmula 1, vamos aos palpites aí pro fim de semana, Grande Prêmio da Espanha e Barcelona. Começar pelo Felipe Fraga. Quem que leva o grande...
Verstappen. Tem como.
A gente começa pelo convidado, né?
Ser... Eu acho que essa vai ser fácil para ele.
Então, a gente começa pelo convidado, né, Luciano, porque a gente é educado, né, começa a dar a chance para o convidado.
Barcelona ali, com o asfalto lá já é melhor agora. É uma pista que com Fórmula 1 virou videogame, né? Não é mais Barcelona antigamente com os carros difíceis. Esses carros aí estão fazendo muita curva. Até que GP lá agora tá tipo assim, sabe?
Não é mais a curva 3 na minha época, sim, cara, era um sufoco. Hoje em dia é bem baixo.
Alivia, né? Na traseirada, parece que você vai bater. Agora vem e faz de uma vez.
Bem baixo. Acho que até a 9 lá é bem baixo. Então, concordo com você, mudou bastante.
Tiraram a chicanezinha, né? Tinha no final, agora é igual antigamente.
Sim, exato. Que acho que ali também a penúltima vai ser bem baixo fácil e a última vai dar uma tiradinha só, talvez.
De leve.
Mudou muito. Rafa, concordo com você, tá meio sem graça esse ano, porque quem vota primeiro meio que acerta. Todo mundo que vota primeiro vai de Verstappen. O Felipe tem toda a razão, mas para a gente sempre tentar jogar aqui para ver se alguém acerta, cara, por ser Barcelona, não vou conseguir votar em alguém que não tenha a Red Bull na mão, então eu vou de Pérez.
Eu vou manter o meu palpite, vou no meu palpite. Boa. Até o ano, que quem ouve aqui na ponta dos dedos, assista na ponta dos dedos, sabe que eu tô indo de Alonso já há algum tempo. Então vamos de Fernando Alonso, apesar da Aston Martin ter um arrasto grande para a reta, né?
Sim.
Vamos ver se lá em Barcelona.
Nossa, já pensou? Ele ganha a corrida lá na Espanha, ia ser muito legal.
Aí invadem a pista.
O Rafa volta e todo mundo tá torcendo para o Rafa ganhar a aposta.
Exatamente. Vamos ver se nessa corrida dá certo, né? Seria legal o Alonso ganhando a corrida em casa dele. Grande prêmio da Espanha no fim de semana agora, Barcelona, vamos ver o que acontece lá na Fórmula 1. E no último fim de semana, 500 milhas de Indianápolis, só para a gente falar rapidinho também de uma das corridas mais importantes do mundo, talvez a mais importante do mundo, vitória do Joseph Newgarden, né, a primeira vez que ele ganha 500 milhas de Indianápolis. O Hélio Castro Neves foi o 15º e o Tony Canaan, na sua última corrida lá em Indianápolis, o 16º. A gente estava torcendo pelos brasileiros, mas a McLaren com o Tony Canaan errou na estratégia ali numa das trocas ali na corrida, acabou atrasando o pit stop dele, ele caiu bastante ali, depois não conseguiu voltar para brigar entre os 10 primeiros, e o Elinho também teve um problema de pneu ali no meio da corrida, também foi lá para trás e aí também não conseguiu voltar. Mas o fim de corrida foi um fim legal, né? Teve disputa ali, o Newgarden ultrapassou o Ericsson na última volta, o Marcus Ericsson, quem diria Marcus Ericsson, ganhou pela segunda vez a Indy 500, né, Luciano?
Não, eu vou te falar, o Ericsson, né, nada contra ele, imagina, eu mal conheço só de dar oi, mas é até feio falar, mas eu torci um pouco contra ele, porque justamente ele era companheiro do Felipe Nasser, e a gente estava muito lá na Fórmula 1 com o Felipe, né, torcendo pelo Felipe, e o Ericsson meio que comandava ali, aliás, comandava muito a equipe, porque o patrocinador principal era dele, né, e a equipe estava naquela época, a Sauber, que estava meio quebrada das pernas, então, óbvio que é um bom piloto, óbvio, né, cara, não tô desmerecendo ele não, mas não era um cara que eu torcia muito, e realmente, quando eu vi ele ganhar ano passado, eu falei, caramba, o Ericsson ganhou uma corrida de 1.500 milhas, e quase, faltou, meu, muito pouco, e eu vou te falar, ele andou muito, viu, cara, você vê aquela a tentativa do Pato, né, de passar por ele, pô, você viu que ele segurou por fora, foi lá em cima, voltou e faltou muito pouco, né, então ali também é o seguinte, quando o cara sai bem, não vou lembrar se saiu bem da 2 ou da 3, pega aquele vácuo, acho que foi da 3, né, pega o vácuo, você vê que o Newgarden chegou já à frente na entrada da curva, não tinha o que fazer. É uma corrida muito específica, né? É uma corrida que se decide no final. Você falou do Tony da estratégia, uma e outra. É uma corrida que o carro é o carro que manda ali, né? Então, o Tony, na verdade, não estava tão rápido, não tinha carro tão rápido, mesmo correu da estratégia, não tinha carro para brigar na frente. O Elinho, menos ainda, né? O carro não era rápido o suficiente. Mas o final foi legal. Sempre essa. É uma corrida de 500 milhas e vale, na verdade, as últimas 5 milhas da corrida, né? Então, bem legal de ver.
E teve até um acidente ali no fim da corrida, né? Que um pneu voou por sorte.
Perigosíssimo aquilo lá, cara.
Não pegou em ninguém que estava na arquibancada. Entrar no estacionamento, atingiu um carro que estava parado lá. Eu fico imaginando o coitado, a coitada da dona, né? Que foi era uma mulher, a dona do carro, ligando para a seguradora falando que um pneu de um carro de Fórmula Indy atingiu o carro. Explicando para a seguradora. Claro, depois que a gente vê que não machucou ninguém, a gente faz piada do assunto, né? Óbvio. pro ano que vem, obviamente, as rodas têm o mesmo regulamento da Fórmula 1, tem aquele cabo de aço, né, que segura a roda. Obviamente, esse cabo vai ser reforçado para a próxima temporada da Fórmula Indy, obviamente. Sim. Mas depois que acaba e a gente vê que não aconteceu nada, a gente faz piada. Mas, cara, você imagina o cara da seguradora ouvindo: ah, tem um sinistro aqui para reportar, meu carro foi atingido por um pneu. Ah, onde? Ah, no Indianapolis Motor Speedway. Ah, qual foi o pneu? Foi o pneu de um carro de corrida.
Ô, Rafa, até vou deixar o Felipe falar, que o Felipe conhece o americano melhor do que eu, porque ele, né, convive lá, corre lá e tal. O americano é tão, nessa hora de questão de seguro, desse tipo de incidente. Imagina que essa mulher não ganhou. Imagina que a mulher... Tem o seguro do autódromo, seguro da categoria. Imagina que ela não ganhou. E outra, se é o americano que eu conheço, não só ganhou alguma coisa, como já fizeram marketing a respeito, já fizeram alguma publicação.
Já deve ter ganhado um Camaro lá, o safety car.
Certeza. Alguma coisa se deu bem, cara.
Ela ainda era cliente Chevrolet, né? Tipo, GM. Isso. Dá pra GM fazer uma ação ali com ela.
O autódromo levou ela no dia, logo depois, né, quando acabou a corrida, levou ela para dar uma volta no autódromo. Levou ela para o brickyard, né, para aquela faixa de tijolos que fica de chegada, para ela beijar a faixa, oferecer o dinheiro lá.
O Rafa.
Ministro, foi.
Americano não perde oportunidade, cara. Eles transformam qualquer coisa em algum show. Pode ter certeza disso.
E o carro dela, como lembrou o Felipe, né, é um carro Chevrolet, é um que foi atingido ali, danificou apenas ali a lataria dianteira, ali perto do farol. Já fizeram marketing em cima disso, né? E é um dos patrocinadores da categoria. Já tá tudo resolvido, né? Mas...
Não, esse é o barato ali. Eu achei que ia ter afundado um carro no meio.
Eu também.
A velocidade daquela roda, cara. Que isso? Sim.
Eu não sei qual que é o peso... Né? O peso...
Pra ter sido alguma coisa, graças a Deus.
Eu não sei qual que é o peso da roda do Indy, mas tem uma coisa ainda muito pesada em carro de corrida, justamente a roda, né? Roda com pneu. Porque sofre muita pressão, tensão, então precisa ser ainda é um equipamento muito pesado. Aquilo ali, naquela velocidade, cara.
Na velocidade que bateu, exatamente.
É um mito aquilo ali. Então, por sorte, meu. Por sorte.
Isso não deu. Americano, eu lembro que eu fui uma corrida de NASCAR lá em Indianápolis, inclusive. Eles vendem as porcas, né? Que vendem, né? Cada pit stop eram 5 porcas, hoje é uma porca única na Cup Series. Eles vendem aquelas porcas e saem dos pneus pro público levar de souvenir para casa. Eu fico imaginando o cara pegou esse pneu, botou no porta-malas, levou para casa, guardou o pneu em casa, né? Tipo, pegou no meu carro, é meu. Esse pneu aqui eu vou levar para casa para botar lá, porque é uma lembrança legal dessas 500 milhas de Indianápolis, né? Mas para a gente encerrar o assunto, né? Última corrida do Tony lá em Indianápolis, um resultado legal. Ele falou que ficou legal, não vai voltar a correr. Segundo ele, eu vi uma entrevista dele depois da corrida, disse que não vai voltar a correr, vai voltar como espectador apenas. E gostou do fim de semana, da sensação. Legal, o Tony fechar a carreira, não foi um grande resultado, mas ele tem pelo menos uma vitória no currículo para guardar aquela vitória de 2013, né, filho?
Incrível, né, final. Não sei se era pra você falar, mas parabéns aí pro Tony, que ele é inspiração para todos nós. Inclusive, cara, quando eu era criança mesmo no kart, ele, o Barrichello, o Massa, assim, sempre foram muito legal, assim, pra criançada. Eu lembro até hoje o dia que eu tava no... Que aquela época que o Twitter, assim, era loucura, né? Todo piloto tinha um Twitter. E eu lembro quando ele me respondeu a primeira vez no Twitter, assim, eu... Meu Deus, quase fiquei louco na hora. Depois eu acabei correndo ainda 500 milhas com ele. Ele é super... Putz, é um cara incrível. Parabéns aí pro Tony pela carreira dele na Indy, né? Vai agora correr na Stock com a gente aí. Continuar.
Eu só ia falar, Rafa, né? O Felipe, eu concordo 100% com o que o Felipe falou, porque o Tony é sim uma inspiração para quem não conhece. É só se informar um pouquinho da história de vida, não só de carreira.
História de vida, muito.
A história de vida do Tony, para entender quem é esse cara, onde ele chegou, né? E você vê que ele se despediu ali, classificando entre os 10, andando rápido, né? Corrida é uma outra situação. E posso falar de coração, cara, eu gosto tanto desse cara. Tá bom, já deu, Tony. Já gastou todas as 7 vidas que ele tinha para gastar. Correr de oval o tempo que ele correu, cara. Já tá bom, já. Chega. Né? Porque aquilo lá é perigoso demais. A gente gosta, né, como piloto, de assistir. Se a gente tá lá, eu falo, na hora que abaixa a viseira, você vai acelerar. Você nem vai lembrar que é perigoso, você nem vai lembrar que tem muro. Você vai acelerar bem embaixo o tempo todo. Mas para quem está de fora aqui e conhece, né, tudo que esse cara fez e tudo que já aconteceu também na carreira, está de bom tamanho. Chega, vai lá fazer as coisas que ele faz hoje em dia, Stock Car, simulador, que está de bom tamanho.
E só para a gente encerrar mesmo o assunto da Indy, né, falando ainda do Tony, claro que teve a ultrapassagem do Newgarden no Ericsson, né, que acabou decidindo a corrida na última volta, mas eu estava vendo os programas americanos depois da corrida, né, nos canais americanos, e eles estavam a manobra da corrida foi uma ultrapassagem dupla do Tony Canaan, que ele botou as quatro rodas na grama a 350 e tantos quilômetros por hora. Até o pessoal...
Ele deu até uma quicadinha na grama.
E como ele conseguiu controlar o carro até agora, a gente não sabe.
Um amigo não perde, né? Se tivesse aqui o Tony, ia falar: Tony, certeza que você já tá velho, já não enxerga direito ali, você não viu que tinha grama, cara, que ninguém bota as quatro na grama ali naquela velocidade. Essa é a tua idade já, mas você não enxergou, não vem, não vem falar que foi de propósito. Acho que pra mim foi
mais... Ele tá andando na Stock e ele tá pegando uns esquilos diferentes. Né?
Os americanos habilitaram do portador de grama mais rápido do mundo. É a manobra da corrida, eleito
por... Tá estocão, sai da pista, faz acelerar mais.
Impressionante, mas parabéns ao Tony, que agora ele vem aqui para Stock Car e também acelere bastante aqui nas pistas brasileiras. Chegamos ao final de mais um Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer a presença do Felipe Fraga, foi muito legal mais uma vez o papo contigo. Volte mais vezes e que você tenha uma grande temporada aqui na Stock Car, Felipe.
Obrigado, prazer estar com vocês dois, que gosto muito de acompanhar o trabalho de vocês. Tamo junto. Quando tiver outra oportunidade, é só avisar. Só não pode ser muito, senão o pessoal enjoa. Tamo
aí. Valeu, Lu.
Valeu, Rafa. Tamo junto. Felipe, boa sorte. Manda um abraço lá pra toda a família. Beleza. Gosto muito de todos, você sabe. E, cara, acelera aí, manda ver. A gente sabe que estoque não é fácil em termos de competitividade. E, né, se o carro não tiver redondo, não vai. Isso aí é normal, mas... Manda ver que eu sei que você acelera muito. Boa sorte aí, cara.
A gente vai incomodar aí. Boa. Vai incomodar.
Valeu.
Valeu, gente. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mota e da Ana Pokeshock e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!